Olá, minhas amigas, meus amigos, para mais um vídeo. Aqui, Dr. Alan Dutra falando. Vamos fazer algo bem diferente hoje. Eu vou reagir a um vídeo, a uma entrevista de um podcast. Entrevistou uma doutora bioquímica de nome Jessen Kalspi. Eu achei bem interessante essa entrevista e resolvi fazer aqui umas colocações. Da maioria das coisas que ela disse, eu concordo bastante. E eu quero aqui pontuar só algumas coisas que eu não concordo e eu vou dar opinião bem fundamentada, bem embasada, porque eu não concordo com esses pontos da entrevista. E esta bioquímica lançou um best-seller, que está vendendo bastante, não sei se na Europa ou nos Estados Unidos, mas vamos aos pontos aqui que é discutido nessa entrevista. Bem, a thumbnail desse vídeo já é bastante chamativa. Coloca assim: você não precisa fazer dieta. Você pode comer o que você quiser. Isso é colocado na thumbnail como se fosse um clickbait. Apesar desse clickbait, você vai observar ao longo desse vídeo que a autora de fato tem ótimas ideias sobre nutrição e que são fundamentalmente corretas, mas ela tem aí uma certa frouxidão, ela é um pouco liberal em alguns aspectos, e já vamos chegar nesse ponto.
Primeiro, porque existem tantos métodos, estratégias, dietas, técnicas sobre alimentação, nutrição, saúde e bem-estar, que acredito que causam mais mal do que bem às pessoas por serem tão restritivos. Mas uma das primeiras páginas do seu livro fala como isso não é sobre uma dieta restritiva.
Não é dieta ou modismo. É entender como o corpo funciona e quando comer carboidratos e causar menos impacto.
É sobre saúde, sem restrições.
Pode comer o que quiser, por exemplo.
Mas você provavelmente não vai querer consumir açúcar em excesso todo dia.
Claro, o açúcar nos prejudica, certo? Provoca picos de glicose, inflamação, envelhecimento e liberação de insulina. Porém, restrição não é a solução para o ambiente alimentar atual.
Ela desconsidera as diferentes particularidades de pacientes em diferentes situações. Então, eu como médico, é diferente de você estar como biólogo, como bioquímico, como algum profissional que não tem contato direto no dia a dia com pessoas com situações aí particulares de saúde. Na condição de bioquímica e autora de livro, e não médica, ela já se pode dar a esse luxo de dar orientações genéricas aos pacientes e esperar aí que, como se todos vão reagir de forma igual. Então, apesar de várias das ideias dela estarem corretas, ela, no meu ponto de vista, desconsidera as diferentes particularidades de pacientes, particularidades bioquímicas, diferentes situações, diferentes doenças de base. Uma das alegações ao longo do vídeo é que você ser, entre aspas, muito restritivo, restritiva, isso causa mais mal do que bem. Então, essa restrição causaria assim um desespero na pessoa que não conseguiria seguir as orientações. Essa é uma argumentação muito utilizada dentro desse contexto de falso bom senso, que pode funcionar muito bem para uma pessoa dita normal, que não tem uma doença crônica, mas que não vai funcionar bem para uma pessoa que tem uma situação, uma doença de base importante, como uma grande resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes. Então, recapitulando, pessoas que têm alguma doença de base grave, um diabetes, uma doença neurodegenerativa, você não ser tão restritivo, você fazer uma coisa muito suave de mudança de estilo de vida, não vai ter o impacto necessário para que você possa mudar realmente a evolução da sua doença. Enquanto com uma pessoa que não tem uma doença de base, tem apenas aí uma necessidade de emagrecimento, esse dito bom senso que se diz, essa situação que não vai ser muito restritiva pode sim ser o suficiente para essa pessoa dita normal.
Restrição não é a solução para o ambiente alimentar atual. Eu não acredito nisso. Acho que você pode tentar isso por uma semana, dizendo: este ano não vou comer açúcar. Mas não funciona. Nunca funciona. Então recomendo que experimente algumas dessas técnicas. Se quer comer açúcar, um biscoito, um doce ou algo assim, o melhor momento para extrair o máximo prazer e minimizar impactos no corpo é após uma refeição, como sobremesa. Evite consumir em jejum ou pela manhã.
Sério?
Sim, o café da manhã deve ser salgado. Nada de doce.
Sério?
Sim.
Os doces com chocolate por dentro ou um bolinho de manhã?
Deixe para a sobremesa após o almoço. Comer isso pela manhã faz com que o açúcar e os carboidratos se convertam rapidamente em glicose na corrente sanguínea, causando pico glicêmico.
Então, em certos momentos do vídeo, ela dá várias dicas comuns que já damos há muitos anos de melhoria de estilo de vida. Ela reconhece os problemas de saúde comuns relacionados ao açúcar, mas diz que a restrição não é a solução. As pessoas simplesmente não teriam força de vontade e não conseguiriam seguir as medidas. Então ela dá a dica de só comer açúcar depois de uma refeição como uma sobremesa, não tomar o açúcar ou o alimento açucarado de manhã ou em jejum, e o café da manhã somente utilizar alimentos salgados. Nunca comer também açúcar como lanche ou de estômago vazio e nunca consumir os carboidratos puros. Nesses pontos, eu concordo plenamente com a autora. Eu acho que ela foi muito feliz em ter frisado nisso, apesar de que ela diz, você pode comer o que você quiser, contanto que você deixe para comer o doce depois do almoço como sobremesa. Aí eu posso dizer para vocês, depende. Se for uma pessoa normal metabolicamente falando, não for um diabético ou alguém com uma doença crônica importante, pode ser totalmente válido isso daí. Você pode deixar para comer um sorvete depois do almoço e você não vai ter um impacto metabólico tão grande. Agora, um paciente portador de Alzheimer ou um diabético, eu nunca recomendaria comer doce depois do almoço. E esse pessoal precisa ter, sim, muito mais restrição do que uma pessoa que não tem essas doenças.
Seus níveis de açúcar vão cair, causando uma queda brusca. E agora são 10 horas, 11 horas da manhã. E de repente você sente mais vontade de comidas doces. Você está tipo, eu preciso de um biscoito, eu preciso de chocolate, eu preciso de um doce.
Preciso disso.
E depois vem outro pico. Então você passa o dia numa montanha russa, se sentindo viciado em açúcar. Quando se enfrenta uma queda de glicose após um pico, o centro de desejos no cérebro ativa e diz, Lewis, coma um biscoito. Você quer evitar isso? Porque depois não vai conseguir lutar contra isso no seu cérebro. Sim, esse centro é muito poderoso e está ligado a respostas que temos para baixo nível de açúcar no sangue. Por isso você quer evitar que isso aconteça.
O que ela fala dos efeitos do pico de glicose no organismo, né, o efeito da glicação e também o efeito inflamatório do açúcar, é perfeito. Só que ela oferece uma solução simples demais, que seria para englobar todos. Isso não vai funcionar para quem tem experiência de atendimento, para quem atende pacientes no dia a dia, porque o que parece bom senso e comedimento para uns e que pode ser suficiente para normalizar os níveis de insulina, de glicose, de pessoas assim com leve resistência insulínica, para outra pessoa com uma doença mais grave, pode ser simplesmente insuficiente. E eu cansei de ver isso na minha prática clínica. Então, se fosse assim, se qualquer dieta aí com o mínimo de bom senso fosse suficiente, por que então propor uma dieta restritiva como a dieta cetogênica Ketoflex para quem tem Alzheimer? Porque essa pessoa já tem uma resistência insulínica cerebral, um pré-diabetes cerebral, e não vai adiantar pedir para essa pessoa comer sorvete depois do almoço. Isso não vai ser o suficiente. Apesar que a autora não é especializada nessa doença específica, e ela também não é uma profissional que atenda pacientes, fica claro aqui que as orientações delas podem ser muito úteis para um grupo de pessoas que não têm doenças crônicas, mas que não vai funcionar para esses grupos específicos. Então, por que que não pode ser somente bom senso? Porque essa pessoa que tem doença crônica, que já tem um grau de resistência insulínica importante, no caso do Alzheimer, uma resistência insulínica cerebral, ela já não é uma pessoa comum que pode se dar ao luxo de estratégia de senso comum. Então isso tem que ficar muito claro para vocês não caírem na falácia do falso equivalente de que tudo é muito fácil para todo mundo.
Sobre o jejum, quero lembrar que o intermitente não é necessário para ter um corpo saudável. Não é necessário jejuar para ser saudável. Comer bem, para manter a glicose estável, é mais importante que restringir as horas de alimentação. Especialmente para mulheres, vale lembrar que o jejum é um estressor corporal. Então, se você já tem uma vida estressante, crianças para cuidar, insônia, consome café, pratica intensos exercícios cardiovasculares, toma banhos frios. Adicionar jejum a isso é algo muito estresse para o seu corpo lidar. E é por isso que você vê algumas mulheres sobrecarregando todas essas coisas. Seus hormônios estão deteriorando, elas se sentem exaustas o tempo todo. O corpo delas está simplesmente dizendo não. É muito estresse. Eu amo jejum. Quando estou de férias, por exemplo, e parece um estresse fácil de suportar. Mas quando estou trabalhando e fazendo muitas coisas, prefiro tomar café da manhã. Ter um café da manhã saboroso, como expliquei, para manter meu nível de glicose estável e simplesmente comer 3 vezes no dia.
Aí, em certo momento do vídeo, também ela diz: não é preciso jejuar para ter níveis de glicose saudáveis. E a minha resposta quanto a isso é sim e não. Algumas pessoas não vão precisar realmente fazer jejum para atingir os níveis ideais de glicose no sangue. Porém, algumas pessoas sim vão precisar do jejum para acelerar o processo de cura, para ter os melhores resultados. Comer bem é mais importante do que restringir as horas de alimentação, outra afirmação que ela faz. Sim, sem dúvida, comer bem é muito mais importante do que a restrição de horas, do tal jejum intermitente. Mas isso não anula o poder de associar as duas estratégias, o que vai tornar tudo muito mais poderoso. Então, por que você vai deixar de fazer um jejum intermitente? Simplesmente porque a sua dieta já está razoável ou boa. Não faria sentido você estar desprezando uma excelente estratégia, simplesmente porque, teoricamente, só a mudança alimentar seria bom o suficiente, o que pode não ser para vários pacientes. Uma das alegações dela é que o jejum provoca estresse em muitas pessoas e esse estresse poderia desregular o cortisol, especialmente em mulheres. Isso faz todo sentido. Eu concordo que, se o jejum parece ser excessivamente difícil de ser feito, ele deve ser cessado imediatamente e tentado em algum outro momento. Mas não é porque a pessoa não está adaptada para a cetose, ela não está ainda fazendo uma dieta com restrição de carboidrato suficiente e, por isso, ela acaba ficando mais estressada em jejum, ela pode simplesmente parar de fazer o jejum e tentar de novo em outro momento. Mas é sabido que muitas pessoas conseguem ficar em jejum, mesmo mulheres, e não ficam estressados o tempo todo por isso. Então, se acontecer realmente da pessoa não conseguir fazer sem ser um tormento total, ela deixa para fazer isso em um outro momento, ela faz uma adaptação para alguma outra etapa da vida dela que ela se sinta mais adaptada, se sinta mais apropriada para fazer o jejum.
As 4 dicas no meu segundo livro são: café da manhã salgado em vez de doce, vinagre antes de comer, carboidratos e um início de refeição com vegetais. Você começa suas refeições com vegetais e se movimenta depois de comer.
Então ela passa a falar das 4 dicas que ela dá no livro para ter saúde. E várias dessas dicas nós já falamos aqui no canal. Então eu vou concordar com a grande maioria delas. Ela fala de um café da manhã sem nada doce, apenas salgado. Perfeito, eu só tiraria aí os carboidratos refinados, mesmo dos salgados. Eu não comeria, por exemplo, de manhã cedo um arroz branco. Isso eu acho que não é uma boa ideia para boa parte das pessoas. Se for um atleta, se for uma pessoa que faz atividade física regular, pode comer à vontade um arroz branco. Mas tem que tomar cuidado, boa parte das pessoas vai ter resistência insulínica. Outra coisa que ela alega, que nós cansamos de falar aqui no canal, que realmente é muito bom, todo mundo concorda, é o vinagre e maçã antes de comer carboidratos. Isso vai ajudar bastante realmente a reduzir o pico glicêmico antes de comer qualquer tipo de carboidrato. E ela também advoga um início de refeição com vegetais. Isso também vai ajudar muito, porque os vegetais têm as fibras e as fibras vão retardar o processamento desses carboidratos, tanto a digestão quanto a absorção dos carboidratos. E outra dica muito interessante também é se movimentar depois de comer por pelo menos 10 minutos. Também concordo plenamente. E ela diz que, no caso específico dela, tratar o café da manhã como qualquer outra refeição mudou completamente a vida dela. Por quê? Porque as pessoas têm essa ideia fixa de que o café da manhã é uma refeição especial, que se come algumas coisas que não se come nas outras refeições, quando na verdade deveria ser a refeição igual praticamente do almoço e você não deveria comer coisas doces de manhã. Então ela, a partir dessa epifania que ela teve, ela parou de comer coisas doces de manhã e passou a encarar esse café da manhã como qualquer outra refeição, comendo proteínas de alta qualidade, gorduras de alta qualidade e não comendo doces. Isso é bem interessante e se a maioria das pessoas tivesse essa visão, certamente mudaria a vida delas também.
Uma vez ao dia, depois de uma refeição, use seus músculos por 10 minutos.
Se movimente, caminhe, se estique e pule.
Você pode gastar 10 minutos para limpar o apartamento, lavar louça, dobrar roupas ou fazer compras. Se você estiver trabalhando e por isso impossibilitado de se movimentar, faça elevações de panturrilha por 10 minutos embaixo da mesa. Essas são formas fáceis e simples de incluir o movimento para que músculos absorvam a glicose da refeição. Faça se você está assistindo um filme, comendo um sorvete delicioso, você tem algumas opções. Você pode comer um punhado de amêndoas enquanto saboreia o sorvete para adicionar uma cobertura saudável ao sorvete.
Legal.
Sai, você poderia fazer uma bebida de vinagre, pegar um livro ou uma garrafa de água. Depois de tomar o sorvete, você pode fazer algumas flexões de bíceps enquanto assiste ao filme, ajudando seus músculos a absorver essa glicose. Sempre existem soluções.
Ela fala também uma coisa que eu converso muito com os pacientes, que ganhar músculos ajuda sim a metabolizar melhor a glicose e evitar a resistência insulínica. Então, você que está escutando, faça a musculação, porque vai ajudar você a usar esse açúcar da alimentação para o músculo e isso vai deixar de fazer pico glicêmico no seu sangue. E aí o entrevistador pergunta, se eu for tomar um sorvete noturno, vendo televisão, o que você me dá como dica para eu diminuir esse estrago? É uma mania aí de americanos, ele fica tomando sorvete vendo filme à noite, mas eu imagino que muitos brasileiros também façam isso, apesar de que eu nunca ter feito isso. O máximo que eu já fiz foi comer pipoca vendo filme. Então ela dá como dica algumas coisas interessantes que eu concordo, como acrescentar amêndoas ou nozes no sorvete, ingerir vinagre de maçã se for possível depois do sorvete, fazer exercícios aí com os bíceps, ou mesmo fazendo elevações de panturrilhas ou flexões depois de tomar o sorvete. Apesar de achar que é um pouco complicado alguém querer fazer flexão no meio de um filme, né? Mas pelo menos fazer a elevação de panturrilhas é uma coisa aí viável de ser feita durante esse período que você está assistindo o filme.
Então é como se a ansiedade crônica também causasse picos de glicose.
É o que eu acho. Por exemplo, eventos muito específicos de estresse vão causar um pico, certo? Ansiedade crônica, talvez. Eu não sei, mas temos que lembrar, a alimentação ainda é 90% do que causa picos de glicose ou não. Mas você vai ver que em situações sociais muito estressantes, às vezes você pode ter um desses picos.
E também é comentado que o estresse pode ser um grande gerador de descontrole da glicose, que é verdade, isso é muito importante, gerenciar bem esse estresse, especialmente com meditação e mindfulness.
Tive uma experiência maluca. Usei um monitor de glicose pela primeira vez em um estudo piloto. E numa manhã, durante um episódio de despersonalização, vi que ele registrou um pico de glicose do café que eu tinha acabado de comer. Eu, inclusive, estava comendo coisas doces naquele café da manhã.
Interessante.
E naquele momento eu pensei, meu Deus, será que existe uma conexão entre o que eu estou comendo e a minha saúde mental?
Nossa!
O que está acontecendo? Espera aí, talvez o pico. Isso me deixou fascinada. Tinha acabado de comer um donut no café da manhã. Talvez esse pico causasse algo no cérebro, fazendo o sintoma surgir. Mergulhei nas pesquisas e descobri que não estava sozinha. Mesmo sem ter diabetes, certos picos podem afetar os neurônios, causando confusão mental, ansiedade, alterações hormonais, energia, desejo e saúde das mitocôndrias.
E aí ela conta um pouco da vida pessoal dela, que ela teve um grande acidente na adolescência, ela caiu aí de uma cachoeira, quebrou a coluna e devido aos traumas, tanto da queda e do processo da cirurgia que ela sofreu, ela teve problemas de saúde mental. Então ela teve despersonalização, ela se olhava no espelho e ela não reconhecia o próprio rosto, não reconhecia o próprio parte do corpo dela. Então isso é uma coisa bastante peculiar que ela conta na sua história durante a entrevista. Ela passou 8 anos sofrendo com essas crises de despersonalização e, para ela, o grande momento, aí, o grande eureka, foi quando ela começou a monitorar a glicose e associou os picos de glicose que ela tinha ao monitorar com o aparelho de monitoramento contínuo com a saúde mental dela. Então, os períodos que ela tinha o pico de glicose eram os períodos que ela tinha maior alteração mental dessa despersonalização, e ela percebeu que ao controlar os picos de glicose, isso ajudou muito no controle dos sintomas mentais, e ela se curou desses problemas mentais através dessa monitorização. Então, a conclusão que ela chega, apesar que ela não achou nenhum estudo fazendo correlação entre níveis de glicose com despersonalização, ela achou vários estudos, assim como eu já achei, fazendo a correlação entre a glicose do sangue e problemas como depressão e ansiedade. Então, ela afirma, como já afirmei em vários vídeos anteriores, que o açúcar, sim, inflama o cérebro. Então, você deve evitar, o máximo possível, picos de açúcar para não inflamar o seu cérebro. Então, em um certo momento, ela também discute que os níveis de glicose altos, provocados por leite de aveia, café com açúcar, sucos que você está ingerindo aí e que só não tem a fibra, vão dar pico de açúcar no seu sangue. Então ela fala que ela não recomenda tomar esses sucos ou tomar esse leite de aveia, sim comer frutas, mesmo que as frutas modernas sejam completamente diferentes das frutas ancestrais, que tinham muito menos frutose.
O ambiente alimentar em que vivemos é muito confuso. Tantas comidas que comemos são tão ruins para nós, tão tóxicas. Estamos todos perdidos. Mas eu entendo porque essas drogas tomaram conta. É porque estamos profundamente perdidos. E curiosamente, na França, Ozempic não é um problema.
Sério?
Sim.
São apenas cigarros, certo?
Não, mas as pessoas perguntam, remédios? Então você não tem fome? Por quê? Acredito que na América, por existirem mais alimentos processados, nossos hormônios da fome são desregulados. Sentimos fome constantemente sem sabermos como comer melhor.
E também ela faz uma crítica muito válida ao Ozempic, porque o Ozempic, apesar de ser uma droga extremamente famosa nos dias atuais e que tem resultado, sim, o Ozempic faz perder peso e muitas vezes o efeito sanfona prevalece, a pessoa perde peso e volta a ganhar peso de novo. Porém, ao ganhar esse peso, ao voltar a ganhar esse peso, a pessoa somente volta a ganhar massa gorda. Então, no processo de emagrecimento com o Ozempic, perdeu massa magra com massa gorda, e ao ter o efeito sanfona de voltar a engordar, essa pessoa não recupera os músculos junto, o que é muito ruim, de uma maneira metabolicamente falando, porque é muito mais difícil perder peso uma segunda ou terceira vez. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não deixe de dar o seu joinha nesse vídeo. Faça sua pergunta aqui embaixo, deixe seus comentários, eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. E foi um prazer conversar com vocês hoje. Um grande abraço no coração de vocês. Vocês são fera!